Muito boa tarde, senhores deputados. Cumprimento o Engenheiro Paulo Carmona e os restantes membros da DGEG. Vamos dar início a esta audição. Requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Julgo que quem entrou primeiro foi do Partido Socialista, se não estou em erro. E, portanto, vou dar a palavra, assim sendo, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar o requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e um especial cumprimento ao Engenheiro Paulo Carmona, Diretor-Geral de Energia e Geologia. Doutor, dizem. Mas merecia. Muito bem. Um cumprimento especial. Nós requeremos um conjunto de audições para realizar no âmbito de uma tarefa que nós temos, que não é uma tarefa circunstancial. Ou seja, quando o Governo decide pedir parecer à Assembleia da República sobre os planos de investimento, quer para o gás, quer para a energia elétrica, nós temos a responsabilidade de emitir esse parecer, também ele fundado num conjunto de observações que os principais agentes do setor nos colocam perante as nossas dúvidas e as nossas incertezas. E este conjunto de audições deve revelar para nós dois tipos de abordagem. A revelação do parecer em si mesmo, ou seja, ter um parecer que seja ele próprio robusto do ponto de vista técnico e apetrechado das opiniões que nos são transmitidas pelos agentes do setor, mas também que nos é feita aqui, de alguma forma, a menção, o alerta, a sinalização de alguns constrangimentos que podem decorrer do nosso edifício jurídico-legal e que a nossa função enquanto legisladores tem a obrigação, merece a obrigação, de afastar algumas dessas desses constrangimentos que muitas vezes, pelo decurso do tempo, se vão revelando em novidades consubstanciadas pelo próprio decurso do tempo. E, portanto, esse é um dos são esses dois os essenciais objetivos destas audições. Na verdade, um plano de investimento, ou os planos de investimento, têm uma obrigação para um país como Portugal, devem ser estáveis, buscar uma consensualização, tanto na metodologia como no objetivo, devem tentar encontrar o mínimo de estabilidade para que nós possamos continuar a prosseguir um objetivo de transição energética, adequando-nos às novas matrizes do mundo moderno que, na nossa opinião, são essenciais, cada vez mais essenciais, mas também que daí não resultem desajustes prejudiciais para as populações, ou seja, aumentos de custo demasiadamente drásticos que colocariam as próprias populações contra uma transição que se quer benéfica para as pessoas a longo prazo, mas também no imediato. E, portanto, esse é o nosso objetivo quando pretendemos ouvir, neste caso, a Direção-Geral que a Vossa Excelência superintende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, Dr. Paulo Carmona, e também a pessoa que o acompanha. Senhoras e senhores deputados, ou seja, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresenta este requerimento com vista à realização de audições sobre o Plano Decenal Indicativo de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte e Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de Gás Natural, liquefeito. Este plano constitui, portanto, um instrumento central da orientação do desenvolvimento das infraestruturas do Sistema Nacional de Gás, abrangendo a rede de transporte, armazenamento e os terminais de gás natural liquefeito. Importa sublinhar a dimensão temporal das decisões que aqui estão em causa. Ou seja, estamos perante um plano que tem um horizonte de 10 anos e que não apenas projeta investimento, mas também condiciona o papel do gás no sistema energético para as próximas décadas. Nos termos legais, a sua elaboração compete ao operador da rede, sendo posteriormente objeto de apreciação pelas entidades competentes, entre as quais a DGEG, a ERSE e submetida à Assembleia da República. Este processo de apreciação parlamentar assume, por isso, particular relevância enquanto momento de validação pública das opções estratégicas subjacentes ao plano, e importa ainda enquadrar esta apreciação no contexto atual. Por um lado, a transição energética coloca desafios claros quanto à evolução do consumo de gás e ao seu posicionamento no mix energético, e por outro lado, o contexto internacional, marcado por instabilidade geopolítica, nomeadamente no Médio Oriente, continua a evidenciar a importância da segurança de abastecimento e da resiliência das infraestruturas. É neste enquadramento que se coloca uma questão de fundo: que papel queremos atribuir ao gás no sistema energético nacional e como devem as infraestruturas evoluir para responder a esse desígnio. E é precisamente neste plano que o contributo da DGEG é determinante. Enquanto a entidade responsável pela condução da política energética, cabe-lhe assegurar que o plano se encontra alinhado com os objetivos estratégicos do país, garantindo coerência entre o desenvolvimento das infraestruturas e a trajetória da transição energética. Com este requerimento, pretende-se aprofundar o escrutínio do plano numa perspectiva estratégica, avaliando a sua adequação às opções políticas, energéticas e às necessidades futuras do sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Diretor da DGEG, ao Dr. Paulo Carmona, para poder fazer a intervenção inicial num período até 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, um pedido de desculpa que tive que adiar a participação nesta comissão. Tive que viajar para umas reuniões presenciais da AIE. Por inerência, o Diretor-Geral de Energia é o representante português no governing body da Agência Internacional de Energia. Como sabem, isto, enfim, não preciso explicar, mas tem sido bastante denso, por causa das questões ligadas ao petróleo. Como disseram, e muito bem, na proposta de requerimento, a Direção-Geral de Energia acaba por ser o braço do Estado para a execução da política energética, cumprindo as orientações da tutela, e felizmente o nosso trabalho é bastante mais facilitado porque há um consenso generalizado, aliás o Sr. Deputado aludiu isso, dos vários governos, estou a falar dos variedíssimos governos da 10, 20 anos, em relação a, quer aos PNECs, que eu provaso aqui em sede na Assembleia da República, quer a nível das próprias apostas na transição energética e naquilo que é necessário fazer, e aí, claramente, os transportes de energia elétrica e os transportes de gás apresentam peças fundamentais para nós conseguirmos fazer aquilo que nós queremos fazer, que é a soberania energética, que seja sustentável e que tenha a soberania. O caso da transição energética, fundamentalmente hoje em dia, é redes, não só optimizar aquilo que já existe, mas também expandir a rede e as questões da armazenagem. São esses dois vetores principais que nós hoje em dia temos nas nossas mãos. Como sabem, referiram também, o plano, o pedir-te, foi apresentado pela REN em janeiro do ano passado, houve propostas junto dos diversos participantes no sistema, foi enviada à Direção-Geral de Energia e nós, Direção-Geral de Energia e ERSE, nos âmbitos dos vários parceiros, a DGEG muito mais preocupada com as questões de orientação política e com as questões legais e jurídicas, e a ERSE mais preocupada também com o mandato que lhe é atribuído em função do que não seja um peso grande para os participantes, nomeadamente os consumidores, empresas e famílias. E neste caso aqui houve um consenso generalizado, os parceiros foram bastante semelhantes, quer em termos da ERSE, quer em termos da DGEG, num sentido positivo, o que também facilitou bastante a apreciação e a apresentação dos pedirtes e pedires que têm aqui à vossa frente. Nesses casos, quer num quer noutro, há dois projetos, vamos dividir em dois projetos. Um é da própria manutenção da rede atual, que é a segurança e a operacionalidade, os compromissos já assumidos com os operadores de rede, os projetos no âmbito da gestão global do sistema, nomeadamente tudo o que seja de novas tecnologias, inteligência artificial, etc., novos softwares, novos que nós poderemos importar ou não de outros países, e os projetos de reabilitação de edifícios da concessão que temos que sempre atualizar. Como eu fiz, que participei, os senhores deputados também com certeza terão, o quadro relativamente aos projetos base e o montante que está previsto para o quinquénio de 2025-2029 e depois o quinquénio a seguir de 30 a 34 nos 10 anos que também referiram. Sobre os projetos complementares, são projetos muito mais ligados à expansão da rede e ao cumprimento das opções de política energética e principalmente do PNEC. O importante ressalvar as questões todas do desenvolvimento e aproveitamento do potencial de energia renovável. Como sabem, a rede foi projetada há 30, 40, 50 anos, 60 anos, numa perspectiva radial em que haviam 4, 5, 6 eletroprodutores e depois irradiava para o resto dos consumidores. Hoje em dia, com o advento das várias centros eletroprodutores de energia renovável, solar, eólica, enfim, hídrica, continua a haver, acaba por ser multipolar, e o multipolar é sempre um monte mais difícil de conseguir gerir. Estamos cá para isso, estamos cá, os operadores também, nós podemos também potenciar aquilo que for possível fazer, para conseguirmos ter uma integração na rede de todas essas energias renováveis, de uma forma sustentável, para que não aconteçam, enfim, dificuldades. A ligação aos postos de consumo, como eu estava a dizer, a sustentabilidade com as questões das infraestruturas da Rede Nacional de Transporte e projetos identificados para armazenamento de longo prazo, como vos referi. Não é só com as energias renováveis, é necessária uma estabilidade a nível do sistema, nomeadamente porque nem sempre há um match perfeito, uma ligação perfeita entre o momento da produção que é possível e o momento do consumo. Em linguagem mais básica, nem sempre nós vamos consumir quando há sol, nem quando há vento, nem quando chove. Portanto, há necessário fazer aqui o balanço entre as várias, e o armazenamento é a forma de nós conseguirmos termos cada vez mais energia renovável dentro do sistema. Portanto, para isso, a armazenagem é essencial para nós conseguirmos ter os vários polos a funcionar. Portanto, quer a nível dos sistemas apresentados, está aqui uma tipologia que varia entre os 930 e 1 milhão de euros, perdão. Há aqui uma variação que decorre da Zona Livre Tecnológica de Viana do Castelo, porque ainda não há um modelo definido para como é que nós vamos fazê-lo, não é? Em termos de projetos. Portanto, esta variação depende daquilo que nós queremos integrar nessa ZLT, que decorre do Decreto-Lei 1522. E portanto essa modulação da Zona Livre de Tecnológica de Viana do Castelo pode fazer aqui uma variação de aproximadamente 70 milhões de euros, de acordo com as opções políticas da tutela. Basicamente, como sabem, os investimentos totais, quer de base, quer complementares, atingem 1,9 mil milhões de euros estimados para 10 anos. E aqui estamos a falar da realidade que nós conhecíamos em 2025, inícios de 2025, portanto não estão aqui incluídos todo aquilo que foi refletido e apresentado, nomeadamente no despacho 232 da Senhora Ministra de 2025, de 27 de julho, sobre as propostas e aquilo que o Governo entendeu fazer de resposta também ao apagão, de resposta, enfim, de alguma resiliência do próprio sistema para que não volte a acontecer e para nos proteger dessas situações, nomeadamente as questões ligadas às questões mais técnicas de controle de tensão, controle de frequência, que são incorporadas na rede, são aproximadamente 130 milhões de euros que não estão aqui contemplados. Em relação e outros que eventualmente acha necessidade de fazer ao longo dos próximos anos, são anos de alguma disrupção tecnológica, são anos em que quer novas tecnologias de produção, quer novas tecnologias de transporte, quer novos modelos de optimização da rede existente vão acontecer e há situações que nós vamos sempre adaptar àquilo que nós queremos fazer e as boas práticas que existem noutros países e que nós, quer a nível da União Europeia, quer a nível da Agência Internacional de Energia, partilhamos, porque, como sabe, enfim, é mais do que conhecido, a integração das redes e a forma de nós estamos a gerir as redes é hoje em dia o fator mais crítico para nós conseguirmos ter a sustentabilidade, a soberania energética e a expansão da transição energética que nós todos queremos, e a prova é que Portugal e Espanha têm sido os países mais resilientes, a Escandinávia também, mas por outras razões, mais resilientes em termos de resistência a estas questões ligadas à importação dos hidrocarbonetos. Em relação ao pedir que o sistema é basicamente o mesmo, pareceu um pouco mais, REN propôs, em vez de ser em janeiro, como na eletricidade, acabou por propor em março. A consulta pública decorreu também aproximadamente durante um ano, um mês e meio. A emissão da consulta pública pela ERSA, a emissão de parecer sobre a proposta foi feita pela DGEG, a emissão de parecer também em outubro e a proposta final da REN Gasodutos em 15 de janeiro. Também aqui, como no caso da eletricidade, há a diferença, a divisão entre projetos base, que são os projetos que são necessários para que se possa continuar a assegurar a segurança e a operacionalidade das instalações da rede, e basicamente são projetos que dependem da iniciativa do operador de rede na sua gestão corrente dos ativos e dos fluxos que entretanto aconteçam dentro dos gasodutos. Os projetos base aí já têm muito mais a ver com a compatibilidade das necessidades energéticas, quer dentro do PNEC, nomeadamente dos gases renováveis, quer através das situações que possam ir de expansão de rede para zonas regionais e que não cobertas ainda. Mas isso, como disse, são opções políticas, umas que mais recentes, outras com mais anos, 4, 5, 6 anos. O quadro que aqui está, temos os projetos base da rede nacional, do transporte de Sines e as questões ligadas à armazenagem do Carriço. Estes projetos são projetos que são de decisão política, nomeadamente as misturas de hidrogênio, até 10%, e as novas cavidades no Carriço para aumentar a capacidade de armazenagem de gás, nomeadamente com estas situações agora de dificuldade de abastecimento. Este desenvolvimento da rede nacional para recepção de biometano decorre do próprio PNEC, nomeadamente o grande esforço que está a ser feito em Portugal nos últimos 2, 3, 4 anos, a ver se conseguimos acompanhar o crescimento deste gás renovável, que resolve um problema, que é o problema dos resíduos, e ao mesmo tempo consegue ter a economia circular de resolvermos o desperdício para a energia, que é aquilo que nós queremos fazer um pouco por todo lado. Esta não é só a questão dos resíduos urbanos, industriais, mas, como disse, muitas questões agrícolas, isso é transversal, e felizmente que está a correr bastante bem, pelo menos os projetos já em curso permitem que poderemos sonhar com o cumprimento do PNEC e com alguma subsistência deste gás renovável. E depois, basicamente, são estes gases de abastecimento aos consumidores, isso também decorre do plano. O PNEC, como sabem, foi revisto e submetido à Comissão Europeia em dezembro de 24, e é esse que nos guia em termos do que é necessário para fazer os investimentos e dessas situações. Basicamente é isso. O plano, basicamente, os planos são apresentados, decorrem durante os próximos 10 anos, e a DGEC concorda, o seu parecer foi emitido para isso. Há outras questões, nomeadamente o potencial procura de GNL para abastecimento a navios no Porto de Sines. Não é um impacto muito significativo, mas é algo que nos interessa bastante no sentido também da descarbonização global. E hoje em dia cada vez há mais conversão de navios a utilizar gás natural, e isso é de louvar, mas Portugal ainda não tem uma rede de abastecimento de GNL para navios e estamos a tratar dessa situação. E depois as questões da terceira interligação também não está aqui considerada, nomeadamente as questões ligadas à interconexão de base de hidrogênio via Espanha, França e Alemanha. Portanto, isso também não está aqui considerado, porque isso depois, até que ponto é que tem ou não apoio da União Europeia, isso é algo que depois virá no futuro, mas claramente pelas opções energéticas que nós temos, que já vêm, como disse, já há bastante tempo, é algo que nós não iremos descartar no futuro. O financiamento é que será depois visto de outra maneira. Mas para já é o que aqui deste aspecto, pedir-te, é aquilo que a Direção-Geral, como disse, facilita-nos bastante o trabalho, que as orientações política e energética são estáveis em Portugal ao longo dos vários anos. Temos um PNEC que é relativamente consensual entre todos, e estas são os investimentos nas redes fundamentais, com a sustentabilidade para os consumidores, para as famílias, assegurado pelo parecer da ERSO, e da nossa parte o cumprimento integral das orientações políticas que emanam daqui e também da própria tutela do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, representante do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Sr. Dr. Pedro Carmona Paulo Carmona, pela explanação que fez dos dois planos, de uma maneira sintética, que foi possível ficarmos com, no fundo, com conhecimento e também com a posição da DGEC relativamente a cada plano. Entrando diretamente no parecer da DGEC relativo ao pedir, ou seja, creio que o elemento mais relevante não está na análise dos investimentos, mas no conjunto de recomendações e pedidos de esclarecimento que são formulados. Portanto, essas recomendações apontam no essencial para a necessidade de reforçar a robustez do plano, quer a nível de pressupostos, quer a nível de fundamentação dos investimentos. Por vezes já essa crítica que os investimentos não estão devidamente caracterizados e falta alguma densidade. Relativamente no plano da política energética, o DGEG sinaliza a necessidade também de atualizar pressupostos do plano, nomeadamente à luz do relatório de monitorização e segurança de abastecimento nacional de gás de 2024, bem como de considerar acontecimentos recentes, como foi o facto do apagão de 28 de abril. Ou seja, não pode ser analisado de forma estática, devendo refletir a evolução recente do sistema energético e dos riscos associados. Por outro lado, no que respeita aos projetos base, que são da responsabilidade, portanto, da operadora, o parecer levanta uma questão particularmente relevante quanto ao peso dos investimentos classificados como corrente e urgentes, cujo volume é considerado elevado e também não estão devidamente densificados. No que respeita aos projetos complementares, o parecer introduz reservas importantes, designadamente quanto à capacitação das infraestruturas para as misturas de hidrogênio, e também recomenda prudência no calendário desses investimentos. Neste contexto, é igualmente sinalizada a possibilidade de situações de subsidiação cruzada entre os atuais consumidores de gás natural e futuros consumidores de hidrogênio. Relativamente ao armazenamento subterrâneo no Carriço, são também levantadas questões quanto à fundamentação dos custos associados e à construção das duas novas cavidades, e, por outro lado, importa destacar a abordagem ao biometano. A DGEG reconhece o seu potencial, designadamente enquanto fonte endógena e contributo para a segurança de abastecimento, mas sublinha a necessidade de maior detalhe quanto aos prazos de execução, critérios de ligação à rede e articulação com o desenvolvimento do mercado. Finalmente, a nível de impacto tarifário, o parecer identifica inconsistências na justificação apresentada para cenários, e o que evidencia a necessidade de maior coerência na análise económica do plano. Relativamente ao pedir, estão identificados os custos previstos com os projetos base, ou seja, aqueles projetos que são, portanto, que são do operador da rede de transportes, E também estão identificados valores de cerca de 925 milhões de euros durante os primeiros, durante o horizonte do plano, nos 10 anos, e cerca de 500 milhões nos primeiros 5 anos. Relativamente aos projetos complementares, também para o horizonte do plano apresenta 911 milhões de euros e durante os primeiros 5 anos cerca de 163,4 milhões de euros. Ou seja, a DGEG considera que os investimentos para os quais a ORT solicita decisão final de investimento deverão ser aceitos, são 354 milhões, e também não consideram os investimentos no montante de 127 milhões de euros dos projetos relacionados com a gestão operacional da RNT para garantia e da cibersegurança e que decorrem do que foi determinado no despacho do Governo de 27 de julho. E também é dado a gramar a esses investimentos. Já agora, gostaria de fazer aqui uma análise comparativa entre o plano de desenvolvimento de investimento para a rede de eletricidade, o PEDIRT, e o plano de desenvolvimento para a rede de gás. Ou seja, está evidenciado uma assimetria estrutural relevante que deve ser considerada no âmbito da avaliação regulatória. Com efeito, o sistema elétrico caracteriza-se por uma trajetória de crescimento sustentado e estrutural, impulsionada pela eletrificação da economia e pela integração de fontes renováveis, assumindo-se como vetor central da transição energética. Em contraste, o sistema de gás natural encontra-se numa fase de transição marcada por elevada incerteza quanto à evolução da procura dependente da adoção de gases renováveis, nomeadamente o hidrogênio, já aqui falado, e o biometano. Tal circunstância introduz um risco significativo sobre a utilização destes ativos. Convém que, no caso do PEDIRT, o risco predominante reside na insuficiência de investimentos com potenciais constrangimentos à integração das energias renováveis e, no caso do PEDIRG, o risco principal decorre do excesso de investimento antecipado com impacto negativo na eficiência económica e também com impactando nas tarifas. Eu, relativamente ao PEDIRG, gostaria de fazer colocar as seguintes questões. Considera a DGEG que os pressupostos em que assenta o plano, nomeadamente ao nível da procura e do enquadramento energético, estão devidamente atualizados face à evolução recente do sistema e aos riscos identificados? Uma segunda pergunta. Relativamente aos investimentos classificados como corrente urgente, entende a DGEG que a metodologia utilizada para a sua quantificação é adequada e como avalia o risco associado à inclusão de montantes significativos sem caracterização detalhada? No que respeita ao hidrogênio, considera a DGEG que o calendário de investimentos previsto está alinhado com a maturidade do quadro regulatório do mercado? E relativamente ao biometano, entende a DGEG que o plano valoriza adequadamente o seu potencial, nomeadamente a nível de integração na rede e armazenamento. E quanto ao PEDIRT, gostaria de colocar apenas uma questão. A inércia do sistema é crucial para manter a estabilidade da frequência. Com o crescente aumento das energias renováveis intermitentes, a inércia sintética fornecida por baterias torna-se essencial. Não consideram que o plano apresentado deveria ser mais esclarecedor, contemplando a remuneração pelos serviços prestados por essas tecnologias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava a si e a todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Dr. Paulo Carmona da DGEG e agradecer desde já a sua presença nesta comissão. A audição que hoje aqui incide sobre dois instrumentos centrais de planeamento, o PEDIRT 2024 e o PEDIRT 2025. E no caso da DGEG, aquilo que nos importa perceber é, sobretudo, como é que avaliou as necessidades de investimento apresentadas, que cautelas entendeu deixar expressas nos seus parceiros, que pontos considerou carecer de densificação ou esclarecimento adicional e em que medida entende que essas recomendações foram efetivamente acolhidas nas versões finais dos planos. No caso do PEDIRT, a própria DGR recorda que o seu parceiro incide sobre as necessidades de investimento para assegurar níveis adequados de segurança e de abastecimento, cumprimento das metas de política energética e fiabilidade na rede e nos seus equipamentos na perspectiva da segurança de bens e pessoas. No parecer ao PEDIRT, a DGEG afirma que a proposta apresenta uma evolução positiva face às versões anteriores, e que a abordagem adotada parece adequada e equilibrada, mas deixa também várias recomendações relevantes. Desde logo pede autorização, atualização da informação relativa à execução dos investimentos aprovados no pedido de 2021, atualização das previsões sempre que relevante, analisação mais clara dos investimentos para os quais é solicitada a DFI e um esforço acrescido na monitorização dos impactos associados às alternativas de desenvolvimento. Além disso, deixa cautelas expressas em matérias como a reformulação da RNT, defendendo ponderação, eventual deferimento no tempo e, em alguns casos, partilha de encargos com outros promotores para não onerar excessivamente os consumidores. No caso do Pedriga, a DGEG também deixa um conjunto muito claro de recomendações. Entre outras, sugere atualizações dos pressupostos à lei do RMSA Guia 2024, consideração dos acontecimentos de 28 de abril, cautela nas projeções dos investimentos ligados à capacitação de infraestruturas para misturas de hidrogênio e critica o peso relativamente elevado da rúbrica de investimentos corrente urgente, entendendo que a metodologia de determinação desses valores deve ser melhor clarificada. Acresce ainda a observação também relevante de que no plano inicialmente não contemplava investimento para o fornecimento de GNL como combustível marítimo, apontando nesse ponto para a revisão do PDRIG. Aquilo que nos interessa, por isso, perceber é onde é que a DGEG entende que os operadores responderam satisfatoriamente ao que lhes foi pedido e onde é que subsistem ainda reservas, quer na parte elétrica, quer na parte do gás. E, nesse sentido, deixava aqui algumas questões. Desde logo, a primeira é que, no caso do pedido, a DGEG considera que a versão final respondeu de forma suficiente às recomendações que formulou, em especial quanto à atualização da execução do pedido de 2021 à anualização dos investimentos com DFI pedida à monitorização dos impactos das alternativas? A DGEG deixou cautelas quanto a certos projetos de reformulação da RNT, defendendo ponderação, eventual deferimento no tempo e, em alguns casos, partilha de encargos com promotores. Portanto, que projetos tem concretamente em mente e entende que essa preocupação ficou devidamente acautelada? Ainda no pedido e depois do evento de 28 de abril, entende a DGEG que a versão final do plano ajustou de forma suficiente as prioridades ligadas à gestão operacional da rede, ao controle de tensão e ao reforço da inércia? No caso do Pedriga, a DGEG recomendou a atualização de pressupostos à luz do RMSA Guia 2024 e considerações dos acontecimentos de 28 de abril, na sua avaliação, é de que a proposta final incorporou de forma material essas recomendações ou fê-las apenas de forma parcial. A DGEG pediu também prudência na calendarização dos investimentos para misturas de hidrogênio, entendendo que deveria de haver uma maior clareza legislativa e regulatória. Considera hoje que essa prudência foi respeitada ou entende que continua a existir o risco de antecipação excessiva no investimento face à maturidade real do setor? Quanto ao investimento corrente urgente, o Pedriga de Jega assinalou que o seu peso parecia elevado e que a metodologia devia ser explicada. A versão final respondeu satisfatoriamente a essa preocupação? A DGEG chamou também a atenção no âmbito do PDRIG para a ausência de inicial de investimento no fornecimento de GNL como combustível marítimo em Sines. Considera que a solução final acolheu adequadamente essa preocupação? E, por último, em termos globais e olhando para ambos os planos, onde entende a DGEG que permanecem hoje as principais reservas ou fragilidades do planeamento apresentado? Na priorização, na maturidade dos projetos ou na demonstração do respectivo impacto económico e sistémico? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Testa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui um conjunto de questões que já foram colocadas e que, portanto, dispensam a minha abordagem. Contudo, eu agarro numa observação que o Sr. Diretor-Geral fez e que me parece elementar para começar o meu conjunto de questões. Nós, de facto, temos um sistema de rede baseado num sistema de produção que deriva de 50, 60, 70 anos atrás, em que a produção era de energia elétrica era sobretudo hídrica e baseada a norte do Tejo, onde, incluindo o Tejo, onde é possível ter bacias hidrográficas e construir barragens de fio de água que permitem a eletroprodução. Contudo, a incorporação de energias renováveis, nomeadamente a fotovoltaica, fazem-se sobretudo a sul do Tejo, onde a exposição solar é maior, onde a orografia dos terrenos é mais favorável, onde a construção das linhas de transporte também é mais favorável por via dessa orografia. Só que nós não temos rede para incorporar a energia elétrica dos projetos que pretendem ver a sua aprovação concretizada e a sua implementação no terreno concretizada. E, portanto, é necessário, de uma vez por todas, adequar a nossa rede para que nós possamos fazer uma transição energética que permita albergar os projetos cujos promotores todos os dias anseiam pela sua aprovação. E isso é fundamental para o país. É fundamental para o país. Isso complementado com uma outra questão que eu quero deixar, que é a necessidade de nós avançarmos o quanto antes para o armazenamento. Ou seja, por via, tanto faz por via das standalone plants, ou seja, dos parques de armazenamento isolados, que servem só, única e exclusivamente para armazenar, como por via dos parques que ficam junto das subestações, que servem não só para armazenar, mas também para permitir o equilíbrio da rede e para diminuir os seus picos. Isso é fundamental para que nós possamos continuar a progredir neste movimento de transição energética que o país conhece e que agora está a dar muitos benefícios. Eu gostava de perguntar à Direção-Geral de Energia se entende que aquilo que está definido nos atuais planos é já suficiente para ter esta nova visão sobre a energia no país e se a calendarização não é suficiente para que nós possamos o quanto antes contar com estas novas formas. Por outro lado, ao nível do PDIRG, a minha questão é muito simples. Eu já tive a oportunidade de dizer isto variedíssimas vezes. O país tinha apostado numa lógica europeia de concentrar esforços na produção de hidrogênio, no transporte de hidrogênio. Essa tecnologia veio a revelar-se que não é madura o suficiente para ser implementada, tem riscos, tem custos muito significativos e, entretanto, começou a haver uma deriva, quanto a mim, inteligente para a produção de gases renováveis provenientes de recursos endógenos, sejam eles resíduos sólidos urbanos, sejam eles resíduos agrícolas ou industriais de natureza biológica que podem ser convertidos por via da digestão anaeróbia em gases renováveis. E, portanto, isso eu acho que é um caminho correto e que nós temos que apostar como middle term investment, ou seja, investimento de meio curso, porque é um bom compromisso até chegarmos a uma descarbonização completa, sendo também esses gases essenciais no dia em que nós conseguirmos atingir a eletrificação plena para garantir a segurança do sistema. Eu ainda estou convencido que nós vamos continuar a precisar de gás por muitas décadas. Se ele for de natureza renovável, tanto melhor, e portanto eu acho que nós nos devemos concentrar nos gases, no biogás, no biometano, porque eles conseguem, quanto a mim, de forma crescente, assegurar as necessidades do país. É verdade que a sua produção e a sua capacidade ainda estamos longe dos teras que são consumidos hoje em dia, mas com a eletrificação paulatina do país, lá chegaremos. Aquilo que eu pergunto é se nós conseguimos continuar a olhar para esta realidade que vivemos nos dias de hoje, não tendo pontos de injeção de biometano na rede? E essa pergunta é a pergunta de ouro, porque nós temos uma rede, e a rede é física, estática, existe, está lá, e os pontos de produção do biometano também existem, são aqueles e não podem ser outros. Por uma razão simples, porque se nós deslocalizarmos um ponto de produção de biometano para longe da fonte da produção da matéria-prima, ele deixa de ser rentável. Ele deixa de ser rentável. E, portanto, aquilo é curioso, é que a rede primária de transporte de gás é mais ou menos coincidente com a capacidade de produção de matéria-prima para os digestores anaeróbios. Aquilo que eu pergunto é se não está na altura de nós intensificarmos o investimento na rede que já existe em válvulas de absorção de biometano. E isto, para mim, é o essencial, é onde o país se deve focar nos próximos tempos, devem ser os investimentos que devemos fazer na rede de gás, porque são os mais emergentes e podem responder ao país, a determinadas zonas do país, com emprego, desenvolvimento económico, produção de riqueza, redução de custos energéticos e podem contribuir significativamente para um salto que todos ambicionamos. E, portanto, basicamente, eu tenho perguntas de natureza mais política, porque eu acho que as de natureza mais financeira também já foram colocadas e bem colocadas, são estas de natureza mais de política energética que eu gostaria de colocar à DGEC, pensando eu que nós globalmente estamos de acordo, se calhar eu sou um bocadinho mais apressado na necessidade destes investimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar presente, eu vou agora passar a palavra ao Dr. Paulo Carmona para poder responder um período até 20 minutos.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começaria talvez por responder este, o repto do Sr. Deputado Luís Testa em nível da reflexão e depois passaria depois às questões de um ponto de vista mais técnico que me foram colocados. E também acabo por responder de forma global e transversal a muitas das questões que foram colocadas. Quero pedir que são de difícil execução. Eu tenho muitas dúvidas que vão ser executados porque nós não vamos saber o que é que a energia vai ser daqui a 5 anos. Né? Como o planeamento, como o Mike Tyson, plano é bom até levar o primeiro murro, depois aquilo muda. Há umas dúvidas que foram levantadas também por parte dos senhores deputados, que têm a ver, e as dúvidas foram também levantadas pela DGEG no seu parecer, têm a ver com o ponto de interrogação, nomeadamente nas questões ligadas às misturas ricas de hidrogênio. O que é que o hidrogênio? O hidrogênio aqui há 2 anos, 3 anos era uma solução que íamos ter em conta. Nós, estou a falar da União Europeia, hoje em dia não está abandonada, mas digamos com o entusiasmo, a excitação que havia, continua a haver uma aposta e uma necessidade do hidrogênio, porque nós não devemos excluir nenhuma tecnologia por questões de soberania energética e de diversificação, como é óbvio, e não podemos nunca pôr o hidrogênio fora de equação. Temos a meta para cumprir do PNEC, mas a velocidade de execução e nomeadamente da necessidade de investimentos do hidrogênio, nomeadamente as questões ligadas ao carriço, etc., obrigam a nós estarmos, a verdade que era na elaboração do PDIRG o ano passado, já não são as mesmas e se calhar não serão as mesmas daqui a 1 ano ou 2, porque se calhar haverá outra tecnologia, como o Sr. Deputado acabou de falar, de biogás ou de distribuições. Nós, em Portugal, e o biometano para nós apresenta-se como uma forma efetiva de alternativa energética para o gás, porque nós vemos países grandes produtores de pecuárias, nomeadamente a Dinamarca ou a Holanda, que são grandes produtores de biometano. A Dinamarca tem 90% a 100% das suas necessidades cobertas, mas surgiram porque eram países planos e tinham uma dificuldade enorme de escoar os seus efluentes e entraram para o biometano muito antes da transição energética. Mas realmente, e a Espanha está a avançar bastante e nós também. E como estava a referir muito bem o Sr. Deputado, a rede, parece que a rede foi de propósito concebida para os centros principais de suinicultura, em que nós temos um perigo em termos ambientais, que são as bacias de retenção, e de facto quer o Alentejo, quer o Montijo, quer a Leiria, estão a 10, 20, 30 quilómetros da espinha dorsal do gasoduto. Aqui é outra parte que é importante, nomeadamente quer no pedir, quer no pedir-te, que é a velocidade de transição do gás para a eletricidade. É muito mais fácil fazer a transição energética na eletricidade, obviamente, porque em termos de gases ditos renováveis, temos o biometano e o hidrogênio que eu falei, mas na parte da eletricidade é que há a grande aposta e a maior facilidade em termos de eletroprodução renovável. A velocidade que nós vamos transformar as caldeiras em caldeiras a gás, em termos de resistências elétricas e de aquecimento, não é fácil de comensurar, porque pode haver amanhã uma disrupção tecnológica e de repente vai tudo para a eletricidade. Não sabemos, portanto, é esse ponto de interrogação que na parte do parecer da DGEG, e nós repetimos várias vezes a palavra prudência, que tem a ver um pouco com essa situação de irmos, se calhar, monitorando a própria execução do pedido do PEDIRG, para compensar um pouco essa rapidez e para fazer os vários investimentos por antecipação que os senhores deputados falaram aí muito bem, porque obviamente da parte do operador, e nós sabemos perfeitamente, a economia são interesses e o resto é comentários, há um interesse manifesto por parte dos operadores de construírem, os operadores de rede, construírem, obviamente é daí que vem o seu próprio benefício, é normal, é legítimo. Da parte da ERSE, há uma preocupação em que isso não onere muito os consumidores, e da parte da DGEG, em que, de facto, a concessão do sistema energético não balance muito para um lado e que se cumpra aquilo que é necessário fazer, não mais nem menos, mas fazer um fine-tuning, que é muito difícil precisamente pela que as opções energéticas, quer através daquilo que nós queremos e ambicionamos em termos do PNEC. Portanto, essa parte é muito importante em termos do gás em si. Em termos do pedir-te, do pedir também tem outra reflexão que é importante. A Agência Internacional de Energia tem uma projeção que nos próximos 10 anos o consumo mundial de eletricidade vai praticamente duplicar. Vamos acrescentar um consumo dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, da Europa, todos durante os próximos 10 anos. E isso porquê? Porque vamos ter uma grande penetração, que é um movimento que não vai voltar atrás, mas também aí não temos a dimensão desse movimento, que é a parte da mobilidade elétrica. Há uma parte que as pessoas não dão muito conta, mas a parte dos ares condicionados, nomeadamente com o grande desenvolvimento do mundo, vai ser no hemisfério sul, onde a base é muito mais baixa, e aí a necessidade de ar-condicionado é brutal. A Nigéria tem 9% de penetração de ar-condicionado, o Japão está com 96%, salvo erro, e são números da Agência Internacional de Energia. E, obviamente, outra parte que nos diz muito respeito, também nós não sabemos, é a parte dos data centers da inteligência artificial. Como já foi divulgado publicamente, até pela própria REN, nós hoje em dia temos pedidos de ligação à rede para data centers e também para os eletrolisadores de hidrogênio, que praticamente triplicam o consumo português, em pico, são aproximadamente 9 giga, como os senhores deputados bem sabem. Portanto, esses pontos de interrogação, essas variáveis que não conseguimos nós determinar, tornam que isto tenha que ser feito com a laje da questão da prudência e com a questão de uma maior, se calhar, mobilidade e adaptabilidade àquilo que nós queremos fazer. Não que não deva ser necessário um plano, obviamente que o plano é essencial, como qualquer governo, Estado, empresa, mas é uma monitorização que tem que ser feita. Quando foi elaborado o primeiro pedir-te e pedir-te, em princípios do ano, pedir-te, neste caso, pedir-te, não tínhamos pensado sequer nas questões ligadas ao apagão e tudo aquilo que nós aprendemos, não só em Portugal, mas o mundo inteiro, nós aprendemos na pele, mas também aquilo que nós podemos fazer e não devemos fazer em relação a essa parte. Só para também, o Sr. Deputado Rui Rocha, também a questão de falar da inércia, do controle, o Sr. Deputado Raul Mel também falou. Nós, desde 2018, que isso foi já, enfim, é do vosso conhecimento, conhecemos os seus deputados, nós já temos controle de inércia associado nos eletroprodutores. É algo que nós estávamos bastante mais avançados em relação ao nosso vizinho espanhol, e daí que aquilo que já... E, aliás, conversas logo a seguir ao apagão, durante o verão, o meu congénero espanhol solicitava muito dos nossos edifícios regulamentares da área da eletricidade, porque nós, de facto, estávamos mais avançados do que Espanha nesse aspecto, e ainda bem que nós podemos ficar neste pequeno quadrado europeu para nos entreajudarmos, até porque se nós nos espirramos, o outro pode apanhar uma constipação, como nós vimos. E essa parte é muito importante. Como falou também o Sr. Deputado, e falou uma parte importante, que é aquela questão da armazenagem, aliás, todos falaram de modo geral, a armazenagem é a chave do sistema para nós fazermos uma transição que tenha a inércia sintética, que tenha aquela situação de controle de frequência, é fundamental. E também, como eu referi na minha introdução, as energias renováveis acabam por não estar à nossa disposição. Quer dizer, nós não queremos que haja sol, ainda por cima, na altura, nós precisamos mais eletricidade, como os senhores sabem, que é a parte entre as 6 e as 10 da noite, já praticamente não há sol, e se não há vento é uma grande chatice. Portanto, temos que condicionar e conseguir fazer o encontro entre a oferta e a procura, e isso é feito através da armazenagem, que é a chave fundamental. Agora, depois, aquela questão da remuneração que nós estamos a falar, há uma estratégia nacional de armazenagem, há um leilão previsto que o senhor Secretário de Estado já anunciou, de aproximadamente 750 MVAs, para ser lançado ainda este ano, e precisamente para fazer associado com o controle de tensão, que é básico, e também para fazermos isso. E com a remuneração associada não é nada de novo, porque o mecanismo de serviço-sistema já existe noutros países, não estamos a inventar nada, e provavelmente é algo que vem para Portugal também para dar uma remuneração a quem vai investir. O que acontece, por exemplo, em Espanha ou em França, há um leilão diário de serviço-sistema, quem é proprietário de uma armazenagem coloca, vai ao leilão e coloca ao serviço do gestor global do sistema. Ou quem não quer, ou fica fora do leilão, faz a sua arbitragem, compra barato e vende caro, tenta, obviamente, e faz a sua gestão. Mas temos que promover cada vez mais a armazenagem em Portugal para que isso se consiga fazer. No caso da eletroprodução, como sabem, hoje em dia é muito aquela questão, toda a gente gosta muito, mas não no meu concelho. Portanto, se forem fazer longe os painéis ou fazerem as eólicas, etc., é bem melhor que isso aconteça. Portanto, temos tido aqui algumas restrições que os senhores sabem, nomeadamente do ponto de vista ambiental, do ponto de vista até municipal e do ponto de vista até depois jurídico no Ministério Público, etc. Mas não é sobre isso que eu venho aqui falar, com certeza. Mas o licenciamento está muito pendente, porque, enfim, do que é essa situação. Mas é uma variabilidade muito grande que nós temos que ter a nossa caução. Falaram também bastante, e nós também falámos, na questão do RMSA. A parte importante da monitorização e segurança do abastecimento tem muito a ver com, num futuro próximo, a nossa capacidade de satisfazer aquilo que é pedido a Portugal, nomeadamente nas questões de termos os data centers e questão de estabelecimento em Portugal, e saber das nossas necessidades da transição do gás para a eletricidade, da mobilidade elétrica, e também uma coisa que é desejável, do aumento da qualidade de vida e do rendimento dos portugueses, que acontecerá cada vez mais a busca por mais consumo de eletricidade, que vem também com o aumento do PIB. De forma também que a própria tecnologia, não só dos veículos, como os eletrodomésticos em casa, como a IA, a inteligência artificial, no futuro os próprios condomínios vão ser abastecidos não em baixa tensão, mas provavelmente, se calhar, em média tensão, e isso vai provocar uma força no sistema. Aliás, hoje em dia já temos, como sabem, dificuldade em algum carregamento de veículos elétricos, precisamente por falta de disponibilidade de rede. Daí essa questão, como todos referiram, é fundamental ter um grande reforço da energia da rede elétrica, aquelas questões urgentes que a DGEC falou no seu parecer. Portanto, isto, a questão do inércio do sistema, inércio sintético, você não esquece de nada. A construção de novas cavidades tem a ver também com a questão do hidrogênio e também com a decisão política de nós aumentarmos as nossas cavernas, porque isso tem sempre um custo. Há uma situação depois, mais tarde, que é um estudo que a DGEC está a desenvolver, que tem a ver com que foi anunciado pela senhora ministra, que é o estudo da resiliência da rede, nomeadamente pós-apagão. Logo a seguir ao apagão, muitos especialistas falaram: vamos enterrar a rede. Depois, entretanto, já há outras novidades desse género, e como é que nós iremos resolver. Os franceses, por exemplo, os nossos congêneres, são muito sujeitos às tempestades atlânticas, tal como nós. Houve uma grande tempestade em 99 que destruiu 20% da rede elétrica, e eles logo a seguir foram enterrar várias linhas. O que aconteceu? Na tempestade a seguir, as linhas enterradas sofreram menos, mas foram mais difíceis de reparar. Portanto, não há uma solução mágica para tudo, há várias soluções. Acho que na questão toda de haver uma rede redundante, se calhar subterrânea, haver a rede que é mais fácil de reparar, mas é mais atingida. Os franceses puseram redes para resistir a 300 km por hora, especialmente nas linhas atlânticas, ilhas atlânticas, mas com um custo extremamente caro. E a questão é a decisão política, e também dos senhores deputados aqui, e também do Executivo, saber até que ponto é que, como nós sabemos, a segurança tem um preço. É um seguro. Vale a pena nós fazermos mais investimentos na rede, uma rede mais segura, ou dizer assim, olha, esta rede tem que ser segura, mas se calhar o resto da rede não é necessário. E como em França, como eles aprenderam, e nós estamos em muitas conversas com eles, que eles estão bastante avançados nisso, precisamente pela exposição atlântica que eu referi, é dizer, não, olha, nós já sabemos pelo IPMA que amanhã vai haver uma tempestade enorme e que se calhar muitas redes vão abaixo. Na véspera, já vai um técnico da E-Redes lá do sítio, ou um técnico, perdão, várias equipas da E-Redes do sítio, para que no dia seguinte já estão eles apendurados lá em cima a atar aquilo. É uma solução que é pensada, não é única, mas haverá outras. Portanto, isto para dizer o quê? Que há necessidade de outros investimentos que provavelmente vão ser feitos no futuro, e aí a história do peso, até que ponto é que os consumidores têm necessidade de enterrar ou não enterrar as redes, num caso de... Há tempos, salvo erro, havia um estudo até informal da parte do técnico, em que enterrar as redes só nas partes dos parques naturais, por causa dos incêndios, ou nas zonas urbanas, poderia custar até mil milhões, o anglicismo. Até que ponto é que nós, os consumidores, estamos interessados nisso ou não? É a pergunta do milhão de dólares, e que os senhores, como representantes do povo e dos consumidores, com certeza terão uma palavra a dizer. Mas este pedido não está contemplado tudo aquilo que vai ter necessidade, se calhar, de ser repensado. Se calhar vamos diminuir o pedir ou aumentar o pedir conforme aquilo que houver em termos de necessidades, e se calhar temos que reforçar o pedir, como disse o Sr. Times bem, porque a transição energética nos vai levar a essa situação. Em relação à ligação à rede, pois isso, a ligação da rede ao biometano, isso é algo que está a fazer, porque, por exemplo, a França está com um tema bastante complicado, porque eles estão com uma diminuição grande no consumo de gás. Todos os anos baixa o gás, baixa quase 10, 15%, e o previsto é que eles estão, enfim, não digo, o gás nunca há de desaparecer, não, isso não temos que dizer, mas a diminuição do consumo vai levar, provavelmente, a uma rede ficar, uma rede de gás, que é uma rede completa, ficar, quem é que vai pagar a rede, o último fecha a porta, não é? Se diminui o consumo, é muito a dizer por cada vez menos. Portanto, esse também é um tema. A França tem um nuclear e tem muita aposta elétrica, é diferente do nosso caso, mas pode-se pôr uma situação dessas em que, se calhar, não é necessidade de tanta aposta no gás ou não. Eu estou a falar nisso só como exemplo, só de reflexão, como isto, porque não, eu não estou a acreditar que, de repente, o pedido não vai ser cumprido, mas há riscos para o cumprimento, quer de um, quer de outro, e eu punha o pedir no sentido de uma maior expansão e, se calhar, o pedir de uma maior redução, mas a ver, vamos. Para concluir, e as várias perguntas dos senhores deputados, nós entendemos que as preocupações que a DGEC foram genericamente respondidas no parecer da DGEC, da REN, que depois incorporou não só os nossos pareceres, como o parecer da REN, num sentido da ERSE, num sentido de uma maior prudência na abordagem das situações. Obviamente que nós apreciamos o entusiasmo do operador em construir, mas neste caso aqui era preciso adequar e, sobretudo, irmos fazendo isto todos os anos, gerindo aquilo que são as reais necessidades das famílias e das empresas, e que a eletricidade chegue a todos em condições de segurança e em condições de sustentabilidade, que é muito bom gastarmos muito dinheiro, muitas coisas, temos um Ferrari, mas se calhar com um Skoda anda-se muito bem, eu tenho um Skoda e gosto muito daquilo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Os damos assim por terminada esta audição, agradecendo desde já ao Dr. Paulo Carmona e à DGEC por estarem presentes na mesma. Muito obrigado.